Pílulas do Conhecimento.
Na pílula 185, onde a gente falou sobre como povos antigos criaram formas de contar a passagem do tempo que usamos até hoje, e se você não ouviu ainda, vale lá ouvir antes de ouvir essa aqui, a gente viu como relógios acabaram se espalhando ao redor do mundo inteiro. Na Revolução Industrial, praticamente todas as fábricas e igrejas tinham seus próprios relógios, isso quando as pessoas não estavam conferindo o tempo que tinham em seus bolsos. Porém, mesmo com todas essas formas de acompanhar a passagem das horas, durante vários anos, esses relógios estavam completamente dessincronizados, então cada um acabava marcando uma hora um pouquinho diferente da outra. Isso acontecia, pois no século XIX, não havia nenhuma forma viável de sincronizar todos os ponteiros do mundo de maneira precisa. Então, era comum que cada cidade tivesse sua própria hora certa, que normalmente era acertada pelas torres de relógios em igrejas que marcavam meio-dia quando o sol estivesse em um ponto mais alto do céu. Na época, isso não era um problema, porque as cidades não eram super conectadas como são hoje em dia, e para uma pessoa viajar de uma cidade a outra, levaria alguns dias a cavalo ou a pé. Então, para as pessoas dessa época, saber a hora da missa, o horário do expediente local e também que horas podiam ir para casa já era o suficiente. Foi só com a Revolução Industrial e a chegada das linhas de trem que a questão dos horários virou uma dor de cabeça de verdade. Acontece que, por conta de cada cidade ter uma hora certa diferente, era impossível para os maquinistas e para as companhias ferroviárias saber que horas eram em seus destinos. Isso não só atrapalhava os cronogramas dessas empresas, como na prática significava perder dinheiro com atrasos, mal entendidos e confusões com a agenda. Segundo uma matéria do The New York Times de 1883, cerca de 56 horários padrão estavam sendo usados ao mesmo tempo para o planejamento dos honorários das linhas de trem nos Estados Unidos. Desde então, empresários começaram a bolar planos para solucionar esse problema temporal. No Reino Unido, a solução encontrada foi a criação de um horário padrão para sua rede, com as diferenças entre os fusos sendo contadas a partir de um ponto em comum. O horário foi definido a partir do Observatório Real de Greenwich e transmitido via telégrafo para todo o país. Assim, as cidades e os trens passaram a trabalhar em sincronia por todo o território, com a diferença de alguns minutos entre uma cidade e outra. Do outro lado do oceano, nos Estados Unidos, um caminho parecido estava sendo adotado pelas companhias ferroviárias. Mas, por conta da extensão do país, a diferença de minutos que estava sendo usada na Europa não era possível. Portanto, eles criaram 5 fusos de uma hora dividindo todo o continente americano. Mas muito antes dos empresários começarem a perceber que talvez estivessem perdendo tempo com seus relógios desatualizados, geógrafos, astrônomos e também navegantes já tinham o sonho da criação de um fuso horário sincronizado e universal há anos. Para os astrônomos, era muito difícil conciliar as observações de vários observatórios do mundo quando seus relógios estavam fora de sincronia, enquanto que para os navegadores era imprescindível conhecer precisamente a posição geográfica de seus navios através dos cálculos da longitude e da latitude. Essas coordenadas, que são muito utilizadas para navegação em alto mar, eram normalmente calculadas a partir de meridianos, linhas imaginárias que cortam o nosso planeta no sentido norte-sul. Essas linhas eram traçadas tendo como referência pontos importantes nos países que financiavam as navegações, o que fazia ser comum que cada país tivesse seu próprio meridiano de referência nos cálculos das coordenadas. Ao longo da história, vários meridianos foram utilizados ao mesmo tempo, o que também acabava gerando confusões, vários cálculos de conversões das longitudes em alto mar e de vez em quando o sumiço de um navio ou outro. Por tudo isso, muita gente já estava querendo centralizar tudo em um único meridiano e fuso horário, e o favorito de vários estudiosos, comerciantes e navegantes era o Observatório Real de Greenwich. Os assuntos de meridianos e fusos acabaram se misturando quando o presidente dos Estados Unidos da época, Chester Arthur, convocou uma conferência com as principais autoridades e representantes dos principais países da época para dar um fim nessas discussões e escolherem definitivamente o meridiano principal. A conferência aconteceu em Washington, em 1884, e contou com a presença de 41 delegados de 25 nações. O Brasil, inclusive, estava representado por uma comitiva liderada pelo então diretor do Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Entre as muitas resoluções do encontro, ficou decidido que Greenwich seria a referência internacional geográfica e temporal. A partir dele, a longitude seria contada em duas direções, leste e oeste, até os 180 graus, e o planeta seria dividido em 24 fusos horários de 15 graus cada. Além disso, o observatório também seria utilizado como referência para a adoção da hora certa e de dias universais. Dessa forma, pela primeira vez e para sempre, o mundo estaria sincronizado. Mas é importante lembrar que, apesar da ampla aceitação das resoluções da conferência, elas eram apenas propostas, não imposições. Então, acabava que cabia aos governos de cada país colocá-las em prática em seus próprios territórios, o que demorou mais alguns anos para acontecer. O primeiro país a ajustar seus relógios foi o Japão. Outros países, como Estados Unidos, França e Brasil, levaram um pouquinho mais de tempo. Uma vez que os relógios foram sincronizados, o Acordo de Greenwich foi suficiente por décadas. Porém, na medida que a indústria e as tecnologias de transmissões de informação se tornavam cada vez mais sofisticadas, foi preciso pensar novas formas de sincronizar os relógios. Isso porque a forma como o mundo funciona foi acelerando para além do tempo dos relógios da época, e era preciso que eles se tornassem mais precisos. Por isso, atualmente os relógios de todo o planeta, inclusive o meu e o seu, são sincronizados com centenas de relógios atômicos espalhados pelo planeta. Esses instrumentos medem um segundo a partir das oscilações energéticas de átomos de césio, o que permite uma taxa de precisão infinitesimal se comparadas aos outros tipos de relógios. Tamanha acurácia é necessária não apenas para estudos científicos, como também para internet, transmissão de dados, sistemas de localização via satélite e também para algumas indústrias. Pode parecer bobagem, mas não é exagero nenhum dizer que nosso mundo só funciona como é hoje graças aos relógios atômicos e sua sincronia quase perfeita. Essa foi mais uma Pílula do Conhecimento. Se você gostou e nos ouve pelo Spotify, pode nos avaliar clicando naquela estrela que fica no perfil do programa, tomando apenas um segundo do seu tempo. Vocês também podem acompanhar o espaço por todas as nossas redes sociais e também pelo nosso blog, em que temos textos inéditos todas as terças-feiras. E todas as quintas temos episódios novos do Pílulas do Conhecimento. Esse episódio foi gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da UFMG, cooperação de Frederico Pessoa. O texto e os trabalhos de áudio foram feitos por mim, Gabriel Barcelos. Muito obrigado e até breve, pessoas!